história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 17 mês de dezembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Reisen.
Prefeito Adriano Bach fala sobre a possibilidade de Marechal Cândido Rondon voltar a ter um time de futsal profissional masculino. Flamengo tem elenco completo para encarar o PSG na final do Mundial de Clubes daqui a pouco. Na Copa do Brasil, Corinthians e Vasco estão prontos para o primeiro jogo da grande final.
Antônio dos Santos.
Diocese de Toledo define por decreto remanejamento de padres e colaboradores em paróquias da sua área de ação.
Michael Bicker.
Rondonenses com CNPJ têm até o final do mês para aderir ao DTE. O município lança programa Revitaliza Toledo para apoiar centros comunitários. Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon entra em recesso amanhã. O Sembacre cumpre agenda à tarde em Marechal Cândido Rondon para prestar contas e anunciar novos investimentos.
Regis Guerreiro.
PF deflagra operação contra abuso sexual infanto-juvenil e cumpre mandado em Porto Mendes. Votações da PEC da Segurança e PL antifacção ficam para 2026.
Gladstone Pacheco.
CNA destaca projeto de lei que garante avanços importantes à psicultura. Quatro ministros do STF já votaram contra o marco temporal.
E ainda, Hilux furtada em Toledo é recuperada pela PM em Guaíra. Bragadense é vítima de estelionato ao cair no golpe do prêmio falso. Motocicleta com alerta de furto é recuperada após perseguição em Toledo. Vítima de acidente de trabalho em frigorífico de Nova Santa Rosa morre no hospital.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 17 de dezembro. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo, já começando com essa quarta-feira linda, ensolarada, em Marechal Cândido Rondon, como já previsto, né? Hoje, quarta-feira, 27, a máxima, a mínima de 16 graus. Nós estamos com 25,8, 25 graus, 8 décimos, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar, 60%. O gráfico, João Marcos, continua mostrando quinta, sexta e sábado de céu claro em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro região. Porém, mudanças a partir de domingo. A partir de domingo, e aí vai, tá? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. De domingo a sábado da semana que vem, o gráfico do CIMEPAR mostra parcialmente nublado com pancadas de chuva. Claro que a gente vê alteração entre 70% e a máxima de 90% de probabilidade, e as mudanças podem ocorrer ao longo do período. Se não houver alterações, de domingo agora, dia 21 de dezembro, até sábado, dia 27 de dezembro, teremos pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região. Para encerrar, temperatura agora é de 25 graus 8 décimos, umidade relativa do ar 60%. João Marcos Gomes.
Polícia Militar recuperou, pouco depois da uma hora da madrugada passada em Guaíra, uma Toyota Hilux SW4 furtada em Toledo. Após alerta de furto, equipe iniciou diligências da BR-163, onde o veículo foi avistado. Na tentativa de abordagem, motorista fugiu em alta velocidade e chegou a jogar o veículo contra a viatura da PM. A fuga terminou quando a caminhonete colidiu contra um automóvel abandonado em uma área de plantação de soja próxima à BR-272. Após isso, o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé. Toyota Hilux foi retirada do local e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra para os demais procedimentos. De outra parte, também em Toledo, durante patrulhamento ontem pela rua Celestino Parisotto, no bairro São Francisco, uma equipe da Polícia Militar se deparou com uma motocicleta de cor vermelha sendo conduzida por um homem trajando roupas escuras. A moto produzia ruído de escapamento extremamente alto, o que motivou a equipe a tentar a abordagem com sinais sonoros, porém o piloto não acatou a ordem e empreendeu fuga. Perseguição se estendeu até a rua Ricardo Otto Schmidt, onde o condutor abandonou a motocicleta, saiu correndo entre as residências e desapareceu. Na sequência, em consulta ao sistema, foi verificado que a motocicleta Honda CG125 Fan tinha alerta de furto. Foi verificado que a motocicleta se encontrava com ligação direta e sem chave. Diante das circunstâncias, a moto foi recolhida e entregue na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. E ainda no setor policial, Polícia Federal deflagra Operação Guardiões do Amanhã 2 contra o abuso sexual infanto-juvenil e cumpre mandados no interior de Marechal Cândido Rondon. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Sim, João, a Polícia Federal deflagrou hoje, quarta-feira, a Operação Guardiões do Amanhã 2, com o objetivo de combater crimes de armazenamento e distribuição de material relacionado ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Essa é a segunda operação deflagrada pela Delegacia da Polícia Federal de Guaíra nesta semana. Nessa nova ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no distrito de Porto Mendes, Marechal Cândido Rondon. O mandado foi expedido pela Justiça Federal de Umuarama. As investigações indicaram que o investigado mantinha em dispositivos eletrônicos arquivos contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil, material que teria sido acumulado ao longo dos últimos anos. A operação de hoje integra o esforço permanente da atuação da Polícia Federal aqui na região oeste do Paraná. A atuação tem sido reforçada, inclusive, pela implantação da nova base operacional na região de Marechal Cândido Rondon, voltada justamente ao combate a crimes transfronteiriços. A propósito, a base em Porto Mendes tem servido como importante apoio estratégico para ampliar a presença da Polícia Federal e também a eficiência das investigações aqui na nossa região.
Por outro lado, Guerreiro, no âmbito nacional, Câmara dos Deputados decidiu adiar para o ano que vem votação da PEC da Segurança Pública e também das mudanças feitas pelo Senado no projeto de lei conhecido como PL Antifacção.
É isso, João Marcos. A decisão foi tomada em reunião de líderes e contou com o apoio de governistas e opositores também. Com o adiamento, as duas propostas ficam fora da pauta de votações agora, em plenário, nessa reta final de 2025. No caso da PEC da Segurança, o texto ainda precisa passar pela comissão especial, antes de ser analisada em plenário. Já o projeto antifacção depende da avaliação das alterações feitas no Senado Federal. O governo defendia a votação ainda neste ano, mas em razão da falta de consenso e também das alterações feitas no Legislativo, diferentes do que o Palácio do Planalto queria, a melhor avaliação entre os governistas é mesmo postergar a decisão. O relator da PEC, deputado Mendonça Filho, que é do União Brasil, afirmou que o texto foi bem recebido e está pronto para ser votado quando do retorno para o próximo ano legislativo.
No Brasil, não. Tudo se faz para liberar o preso, para deixar o apenado em liberdade, tendo em vista a visão de que o desencarceramento é a melhor medida. Eu acho que quem comete crime violento contra a vida e faccionado, principalmente, tem que pagar pelo crime, tem que cumprir pena longa.
Já na base do governo, a avaliação é de que o adiamento abre espaço para mais ajustes e amadurecimento de propostas diante do impacto que elas podem ter sobre o sistema de segurança e também sobre o Pacto Federativo. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, diz que é preciso mais tempo para avaliar as proposições.
Decidimos deixar para o próximo ano. Tem vários pontos ali que tinham que ser aprimorados e corrigidos. Mas foi uma coisa que praticamente todos os líderes também falaram, que era melhor ficar para o próximo ano.
Tanto a PEC da Segurança quanto o PL Antifacção tratam de temas sensíveis e, claro, vão exigir uma análise mais cuidadosa na Câmara dos Deputados e, por isso, ficam para depois do recesso parlamentar.
E uma ocorrência de estelionato foi denunciada ontem no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado. Vítima relatou que no sábado, dia 13, recebeu uma ligação informando que foi premiada com R$30 mil. O autor pediu que passasse chave Pix, que fizesse login no aplicativo do banco e, na sequência, enviou um link pedindo para acessá-lo a fim de receber o prêmio. Feito isso, de imediato, ocorreu um saque no valor de R$ 370. Estelionatário ainda pediu para que a vítima baixasse o aplicativo Recarga Pay, pois não tinha dado certo a transferência e ele iria passar o valor pelo aplicativo para que depois este transferisse para sua conta. Após fazer login, vítima notou que o estelionatário fez mais duas transferências de sua conta, porém de outro banco, no valor de R$ 1.800. Percebendo o golpe, o bragadense procurou Polícia Militar para o registro da ocorrência. Por outro lado, foi a óbito hoje pela manhã Luiz Carlos Gusto, 42 anos, vítima de acidente de trabalho ocorrido dia 3 de dezembro, no frigorífico Frigo Rosa, em Nova Santa Rosa. Conforme divulgado à época, o acidente aconteceu após uma explosão em uma caldeira, possivelmente causada por um vazamento de gás. Luiz Carlos Gusto sofreu queimaduras graves em cerca de 40% do corpo e teve complicações em razão da inalação de fumaça. Foi socorrido, encaminhado ao Hospital Bom Pastor de Nova Santa Rosa, porém, devido à gravidade do quadro de saúde, acabou transferido para o Hospital Bom Jesus em Toledo e, mais tarde, para um hospital referência em Curitiba. O corpo deverá ser trasladado para Nova Santa Rosa para o sepultamento. E ocorreu hoje, no Lago Municipal Diva Paimbarte, em Toledo, lançamento da Operação Conectividade 3. A ação reúne equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil com o objetivo de reforçar o policiamento e a fiscalização para coibir furtos e a receptação de cabos de telefonia, crimes que têm causado prejuízos à população e serviços essenciais. Após o lançamento, as equipes iniciaram fiscalizações em pontos previamente mapeados pelas forças de segurança, como locais suspeitos de receptação, a exemplo, ferros velhos. Os endereços não foram divulgados por questão estratégica. Segundo a Polícia Militar, os resultados da operação deverão ser apresentados posteriormente, após a conclusão das ações. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,84%. Dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,508. O dólar para venda, R$ 5,509.
Após o intervalo, Antônio dos Santos e Guilherme Reisen vão destacar as seguintes notícias.
Diocese de Toledo define por decreto remanejamento de padres e colaboradores em paróquias da sua área de ação.
Prefeito Adriano Bach fala sobre a possibilidade de Marechal Cândido Rondon voltar a ter um time de futsal profissional masculino. Flamengo tem elenco completo para encarar o PSG na final do Mundial de Clubes daqui a pouco. Na Copa do Brasil, Corinthians e Vasco estão prontos para o primeiro jogo da grande final.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 17 de dezembro. A política de regionalização dos serviços implantados pelo governo do Paraná, por meio da Secretaria da Saúde, tem encurtado distâncias entre o atendimento e a população. com investimentos em estrutura, construção de unidades e oferta de serviços. Muitas pessoas que antes precisavam viajar por horas para uma consulta, exame ou cirurgia, podem fazer tudo mais perto de casa. A Secretaria investiu cerca de 40 milhões de reais em 2025 em 52 obras de construções e reformas de espaços e serviços de saúde em 44 cidades do estado. Segundo o secretário da pasta Beto Preto, regionalização da saúde é um investimento na melhoria das condições dos atendimentos à população.
O ano de 2025 vai marcar um período de mudança na abordagem terapêutica de pacientes na saúde mental do Paraná. Junto com a Associação Paranaense de Psiquiatria, nós montamos um novo rol de medicamentos para serem agregados, medicamentos mais modernos para serem agregados na rede SUS do Paraná. A própria Semepar, Central de Medicamentos do Paraná, vai adquirir boa parte desses medicamentos, enquanto vamos passar recursos para o Consórcio Paraná Saúde comprar outra relação de medicamentos, tudo isso para se somar na qualidade da terapêutica oferecida aos nossos paranaenses que precisam desse apoio medicamentoso na saúde mental. É um trabalho feito com muita sensibilidade. Eu quero agradecer a todos que nos ajudaram a chegar até aqui e dizer que a partir aí de meados do primeiro semestre de 2026, esses medicamentos já estarão à disposição nas prateleiras das farmácias do SUS de todo o Paraná.
E como ocorre todos os anos, a Diocese de Toledo faz remanejamento de padres e auxiliares nas paróquias da sua área de ação. Decreto nesse sentido foi publicado ontem. Tem mudança de padre nas paróquias de Marechal Cândido Rondon, meu amigo Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. João, aqui em Marechal Cândido Rondon continuará o padre Sérgio na paróquia Sagrado Coração de Jesus e o padre Anderson na paróquia Maria Mãe da Igreja. Foi o que oficializou Dom João Carlos Seneme ao assinar o decreto das transferências e nomeações do clero para o ano de 2026. O documento estabelece mudanças que envolvem 10 paróquias da diocese, além do seminário Maria Mãe da Igreja, e define a reorganização pastoral que passará a vigorar a partir do próximo ano. De acordo com a diocese, as transferências fazem parte do processo regular da organização pastoral e administrativa, ocorrendo de forma periódica para atender às necessidades das comunidades, ao planejamento evangelizador e ao melhor aproveitamento dos serviços sacerdotais. As mudanças buscam garantir a continuidade do trabalho pastoral, fortalece a presença da igreja junto aos fiéis e favorece a dinâmica missionária nas paróquias. O decreto episcopal também estabelece que as posses dos padres nomeados ocorrerão no mês de fevereiro, permitindo um período de transição para que os presbíteros e as comunidades possam se preparar para as novas etapas do trabalho pastoral. A diocese destaca que o processo é conduzido com discernimento, diálogo e espírito de serviço em sintonia com a missão da igreja. De acordo com o decreto publicado, os padres que hoje atuam em Marechal Cândido Rondon, Sérgio Rodrigues, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, e Anderson Escarbosa Tomadon, na Maria Mãe da Igreja, permanecerão no próximo ano. A novidade será a vinda do seminarista Matheus Tim, que vai atuar como colaborador nas duas paróquias locais. Para a paróquia Santa Rosa de Lima, em Nova Santa Rosa, foi designado o padre Jairo Itamar dos Santos.
E agora vamos falar sobre esporte em frente ampla de notícias. Na reta final do ano, o prefeito de Marechal Cândido Rondon faz uma avaliação de como foi a temporada para o esporte rondonense e projeta novos investimentos. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. 2025 foi o primeiro ano do prefeito Adriano Baques à frente da administração de Marechal Cândido Rondon. E aqui, neste espaço dedicado ao esporte, aproveitamos para que o prefeito faça uma avaliação de como foi o seu primeiro ano de gestão no setor esportivo e para ele projetar a próxima temporada.
Aportamos mais recursos dentro das entidades. Nós demos um alanque. Ano que vem nós vamos alancar mais ainda recursos ainda para poder deixar mais fortes todas as associações e todas as equipes poder trabalhar com mais folga. Nós melhoramos o transporte deles esse ano, aportamos mais. Ano que vem, vamos colocar mais ainda no ônibus novo, van nova também, micro-ônibus, já estamos comprando, para poder ter para eles o transporte digno, para poder chegar descansado também, vamos participar com segurança, que é isso que os pais também esperam da administração. A gente coloca um equipamento bom para poder transportar. E o que nós vamos ter de novidade? Vai ser um poliesportivo de artes marciais e um poliesportivo no badminton, um ginásio badminton. Esses dois vão partir de mais de 10 milhões de investimento que vamos aportar aqui em Marcha Carandão. E vai ter outros incentivos dentro do nosso centro de eventos também, que a gente já está buscando para poder usar esse espaço também com uma área desportiva também, para a gente poder agregar semanalmente com os treinos, com atividades, para poder melhorar mais aí no desempenho de cada atleta.
Então, artes marciais e o badminton com sedes próprias, é assim que podemos dizer, Max? Já tem alguma previsão de local de construção, previsão de início e abertura de licitação?
Tem, já tem um local já não totalmente definido, mas já em tratativas, os projetos já estão prontos, estamos tratando com o governo do estado, já temos um aporte de recursos já colocado, mas eu vou brigar por mais um valor, porque é um valor significativo, estamos falando de 5, 6 milhões, um, outro 4, 5 milhões, outro, e se não tiver todo aporte do estado, que é o Russenbach, que vem trazendo muito recurso para nós, tem aberto as portas do estado do Paraná de esporte, nós vamos aportar com recurso próprio para a gente entregar a esses nossos esportistas aqui de Marechal Grandão, o melhor para poder se dedicar mais ainda. E talvez, daqui um pouquinho, trazer para cá a sede de muitos jogos aí, CDs fora daqui, que o Marechal hoje não tem, talvez, o espaço suficiente para isso, porque só temos o Ney Braga, que sempre está em conclusões com outras disciplinas nossas esportivas, a gente poder trazer o badminton para cá, talvez até nível nacional, ou até pensar, talvez, futuramente, um PAN.
Max, quando se fala em esporte no Marechal Rondon, é inevitável a gente lembrar do time da Copa Gril. Até hoje se pensa, talvez o Marechal poderia ter o time na série bronze, na série prata, na série ouro, ou talvez ser alguma coisa no futebol de campo. Tem algum tipo de tratativa, algum trabalho para tentar novamente ter um time? Nós temos o futsal feminino que faz um trabalho excelente através da Copa Gril na série ouro, agora chegou inclusive na final, ficou vice-campeão, mas no futsal feminino, tem alguma tratativa para, quem sabe, a gente voltar a sonhar com o time de futsal aqui em Marechal Rondon, profissional?
Sim, o feminino já está se destacando, né? E agora, pro ano que vem, vão participar da Copa do Brasil, do Brasileirão, e nós vamos aportar recursos, vamos dar toda a estrutura para essas meninas poderem participar fora, isso é importante. E quando a gente fala do masculino, a gente precisa trabalhar a base, porque nós não temos muita base. Então vamos trabalhar a base agora, mas já fizemos uma tratativa com a CC, é onde para a gente tentar buscar, talvez, ingressar numa bronze devagar, com calma, com aquilo que o município possa, com as parcerias, e talvez isso a gente chegar, porque se a gente não tiver essa movimentação, também a gente não vai ter a movimentação dos jovens do nosso Marechal. Então, nós temos que criar um amparo aonde queremos chegar com a nossa base. Então, vamos começar pela base, com força, com vontade de fazer a diferença, e eu tenho certeza, viu? Há muitos aqui em Marechal que têm esse interesse, e a administração tem esse interesse. Mas precisamos se unir, sentar para conversar numa mesa, e começar a costurar e botar isso em prática para a gente poder criar um time aqui. Temos bons atletas aqui em Marechal, Quatro Pontos, Mercedes, que possam agregar a Marechal Grandão e montar um time de ponta para poder disputar. Com certeza, se não ficar campeão, mas que possa disputar com firmeza e com maestria, porque aqui tem muito cara bom de bola, tem Marechal Rondon e nos municípios vizinhos nossos aqui.
Guilherme, PSG da França e Flamengo se enfrentam daqui a pouco, 14 horas, pela final da Copa Intercontinental 2025. Onde será o jogo?
João, a bola rola no Catar. O Flamengo venceu o Pirâmides do Egito no sábado pela semifinal da competição. 3 dias antes, bateu o Cruz Azul do México. A equipe tem força máxima à disposição para o último e mais difícil confronto da temporada. O rubro-negro busca o segundo título da competição. O primeiro foi em 1981 contra o Liverpool. Já o PSG faz a única partida na competição, já que o novo formato prevê a participação no time europeu apenas na grande final. Os atuais campeões da Champions tentam um título inédito e chegam após 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas partidas. E aí, será que o Flamengo consegue derrubar o favoritismo do Paris Saint-Germain? A gente vai conferir daqui a pouco. 2 horas da tarde, a bola rola no Catar, João Marcos.
E ainda, Guilherme, quarta-feira é mesmo de decisões. Começa hoje a grande final da Copa do Brasil.
Corinthians e Vasco da Gama se enfrentam às 9h30 da noite desta quarta-feira em Itaquera, João. Bandante do confronto, o Corinthians estreou na Copa do Brasil na terceira fase, já que foi um dos representantes do futebol brasileiro na Libertadores desta temporada. Para chegar até a final, o Timão passou por Novo Horizontino, Palmeiras, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Nas semifinais, a equipe treinada por Dorival Júnior contou com o talento do goleiro Gus Souza para vencer nas penalidades e carimbar o passaporte para a decisão. Já o Vasco entrou na primeira fase da competição e vem de classificações contra os rivais Botafogo e Fluminense. O clube carioca também avançou para a decisão depois de uma vitória nas penalidades na semifinal. Para a partida dessa noite, o técnico Dorival Júnior do Corinthians terá o elenco completo para enfrentar o Vasco em Itaquera. Em contrapartida, tem dúvidas para montar a equipe, ambas no meio de campo. Recuperado da torção no tornozelo esquerdo, Ranieri está apto a jogar e pode ganhar a vaga de José Martinez, titular das duas semifinais diante do Cruzeiro. Na armação, Rodrigo Garro pode voltar ao time na vaga do peruano André Carrilho. Já o Vasco não tem desfalques ou surpresas de última hora. O técnico Fernando Diniz deve mandar a campo a mesma equipe que eliminou o Fluminense nas semifinais. Lucas Piton segue se recuperando de uma lesão no joelho e está fora do primeiro jogo da grande final.
Fechando o segundo bloco de frente ampla de notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 117. Milho saca 60 quilos, R$ 55. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Após o intervalo em frente ampla de notícias, é vez de Michael Bicker detalhar as seguintes notícias.
Rondonenses com CNPJ têm até o final do mês para aderir ao DTE. Município lança programa Revitaliza Toledo para apoiar centros comunitários. Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon entra em recesso amanhã. O Sembacre cumpre agenda à tarde em Marechal Cândido Rondon para prestar contas e anunciar novos investimentos.
Difusora do Paraná e Frente Ampla de Notícias, esta quarta-feira, 17 de dezembro. Donos de CNPJ têm até o final do mês para aderir ao DTE. Esta plataforma será o meio oficial de comunicação entre o município e os empresários rondonenses, Maico Bic. É isso? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes Difusor. É isso mesmo. O canal oficial de comunicação se constitui entre o município e os contribuintes. Será destinado ao envio, então, de notificações, intimações, avisos, comunicados e demais atos administrativos de natureza tributária. Por meio dessa ferramenta, o DTE, os meios físicos tradicionais são substituídos, produzindo plenos efeitos legais. A adesão à nova plataforma é obrigatória tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas. Quem conversa com a gente é o secretário rondonense de Fazenda, Carmelo Daronchi.
O DTE é o meio oficial de conversação com o município. Todas as empresas com CNPJs constituídos têm até o dia 31 para fazer essa adesão. Importante frisar que toda a comunicação, assim como faz o Estado e a Receita Federal, nos mesmos moldes, o município também está fazendo. Isso é para reduzir tempo, a comunicação oficial na plataforma vai ser direta e mais rápida. Essa é a grande alteração que estamos fazendo para beneficiar, inclusive, os contribuintes. Lembrando também que temos conversado com os contadores, eles também estão cientes para conversar com seus clientes também para fazer essa adesão.
Por outro lado, Câmara de Vereadores de Marechal Rondon vai entrar em recesso quando, Michael Bicker?
Entra amanhã, João Marcos Gomes. O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon publicou, então, no Diário Oficial do Município, o ato da mesa que dispõe sobre o recesso e expediente agora nesse período de fim de ano. A partir de amanhã, dia 18, até o dia 6 de janeiro, em razão das festividades, feriados de Natal e Ano Novo, haverá recesso administrativo. A partir do dia 7 de janeiro, a Câmara Câmara de Vereadores terá atendimento ao público em turno único, das 7 da manhã à 1 da tarde. O retorno das sessões ordinárias está marcado para o dia 2 de fevereiro.
Já em Toledo, Maico, houve o lançamento de um programa interessante para apoiar os centros comunitários. Como é que funcionará o Revitaliza Toledo?
Então, João Marcos, o município lançou o programa Revitaliza Toledo com o intuito de apoiar reformas, melhorias e pequenas ampliações em centros comunitários por meio do repasse de materiais e equipamentos. O programa, então, instituído por lei municipal, terá o apoio para que associações realizem, então, através do fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, reformas, bem como a prefeitura ainda poderá repassar equipamentos para o funcionamento dos centros comunitários. Poderão participar, então, em Toledo, as associações de moradores com CNPJ regular, diretoria ativa e registrada e imóvel próprio ou legalmente cedido pelo município. Cada unidade poderá receber o valor de até R$ 15.904. Estão previstos cerca de 70 atendimentos já no ano de 2026. E fica uma dica aí, né? Uma orientação para os municípios da região também aderir a esse programa Revitaliza Toledo para ajudar os centros comunitários, as associações de moradores.
Maico Biquiri, o deputado estadual Hussein Bax está novamente hoje em Marechal Cândido Rondon e o prefeito Bax convocou já toda a imprensa. Vem mais recursos por aí?
A expectativa, sim, João Marcos, é para a vinda de novos recursos, mais investimentos. Inclusive, ele vem para uma prestação de contas e, posteriormente, confirmar os convênios já formalizados para o ano que vem. Pelo menos essa é a expectativa, não é isso, prefeito Adriano Bax? Boa tarde.
O nosso líder do governo, Hussein Bax, deputado que tanto vem atuando dentro do nosso município, estará nessa tarde de hoje, essa quarta-feira, às 14 horas, no passe municipal, para poder assinar os convênios, diversos convênios aí de linhas, asfalto, compra de equipamentos, e para poder entregar à comunidade de Marechal Cândido Rondon e também reafirmar todos os compromissos também para 2026, né, que são grandes, grandes recursos aí, onde ele vem para firmar com isso também. E novamente também, fazer aquela visita a Marechal Cândido Rondon, dizer e colocar aqui a sua presença sempre como deputado participante e ativo dentro do nosso município. Então quero fazer o convite a toda a comunidade de Marechal Cândido Rondon, nossos empresários, as pessoas, a população em geral, nossos agricultores, que possa vir 14h da prefeitura, prestigiar esse deputado aqui e escutar os anúncios aí que nós temos para Marechal Cândido Rondon. E tenho certeza absoluta que será um Natal e um ano novo muito feliz para Marechal com todas essas conquistas e um 2026 repleto de muita transformação para Marechal Cândido Rondon. Um grande abraço a todos e conto com a presença às 14 horas no passe municipal para recepcionar o nosso deputado Hussein Bax, líder do governo.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
CNA destaca projeto de lei que garante avanços importantes à piscicultura. Quatro ministros do STF já votaram contra o marco temporal.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 17 de dezembro. Plantio da safra 2025-2026 de soja atingiu 94,1% da área no Brasil, conforme relatório da Companhia Nacional de Abastecimento. Há estados bem atrasados, não é, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. É isso mesmo, João Marcos. Na comparação com a semana passada, quando a semeadura alcançava 90,3% da área, houve avanço de 3,8 pontos percentuais. Em relação ao mesmo período da safra anterior, quando o plantio somava 96,8%, o ritmo atual está em 2,7 pontos percentuais abaixo. Já na comparação com a média dos últimos 5 anos, de 90,6%, o índice atual está 3,5 pontos percentuais acima. Regionalmente, os estados com 100% da área plantada são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Na sequência, aparece o estado de Tocantins com 98%, Goiás e Bahia, ambos com 97%, Piauí com 88%, Santa Catarina, 86%, Rio Grande do Sul com 81% e Maranhão com 42% da área semeada.
Já para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o projeto de lei 4.162/2024 representa um avanço para o desenvolvimento da aquicultura do país e destaca o setor como uma atividade estratégica para a segurança alimentar, geração de empregos e o desenvolvimento territorial. Do que se trata esse projeto de lei, Gladstone?
A proposta que impulsiona a modernização da Lei da Pesca e Aquicultura foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados na última quinta-feira e seguiu, então, para análise do Senado Federal. Segundo o presidente da Comissão Nacional de Aquicultura, Francisco Farina, o projeto de lei é um marco legislativo aguardado pelo setor produtivo e representa um passo decisivo na construção de um ambiente regulatório mais eficiente, competitivo e alinhado às necessidades práticas dos aquicultores de todo o país. Entre os pontos mais relevantes está a redução de entraves burocráticos, que historicamente impactaram o desenvolvimento da aquicultura no Brasil. A principal demanda atendida é a exclusão da obrigatoriedade do Registro Geral da Atividade Pesqueira para produtores aquícolas, uma vez que foi criado para a pesca, não para a aquicultura, o que gerava custos administrativos desnecessários e insegurança jurídica. O autor do projeto, o deputado paranaense Sérgio Souza, disse que outro aspecto central da proposta é a equiparação do aquicultor familiar aos critérios definidos para a agricultura familiar, reconhecendo suas especificidades e ampliando seu acesso a instrumentos de políticas públicas, programas de crédito, apoio técnico e ações de fomento. Segundo o parlamentar, essa inclusão representa um importante avanço social e econômico ao garantir que pequenos produtores aquícolas tenham acesso às mesmas oportunidades e suporte institucional destinados a outros segmentos familiares do agro. De acordo com o relator do projeto, deputado José Rocha, o setor tem demonstrado um ritmo de crescimento sustentado ao longo da última década, inserindo o Brasil em posição de destaque em cadeias como a da tilápia e também do camarão. Ele acrescenta que a modernização da lei trará mais previsibilidade regulatória, incentivando investimentos públicos e privados e fortalecendo a competitividade no mercado interno e externo.
Gladstone Pacheco, e o Supremo Tribunal Federal registrou mais um voto pela inconstitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Quais foram os ministros que já votaram, Pacheco?
Pois bem, João Marcos, o placar aponta 4-0, com os votos dos ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Luiz Fux. A votação ficará aberta até amanhã, quinta-feira, às 23h59, e faltam 6 votos para a conclusão. 2 anos após a Corte declarar o marco inconstitucional, os ministros voltaram a analisar o tema. Em 2023, o STF considerou que o marco temporal seria inconstitucional. Além disso, o marco também foi barrado pelo presidente Lula, que vetou parte da lei na qual o Congresso validou a regra. Contudo, os parlamentares derrubaram o veto de Lula. Dessa forma, voltou a prevalecer o entendimento de que os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial à época. Após a votação do veto presidencial, o PL, PP e Republicanos protocolaram no STF ações para manter a validade do projeto de lei, que reconheceu a tese do marco temporal. Por outro lado, entidades que representam os indígenas e partidos governistas também recorreram ao Supremo para contestar novamente a constitucionalidade da tese. Em paralelo ao julgamento do Supremo, o Senado aprovou na semana passada a proposta de emenda à Constituição 48/2023, que insere a tese do marco temporal na Carta Magna. A Frente Parlamentar Agropecuária acompanha o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a lei que trata o marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil e reconhece pontos importantes no voto apresentado pelo ministro Gilmar Mendes. O voto mantém em vigor regras fundamentais da lei aprovada pelo Congresso Nacional, que garante mais transparência e segurança aos processos de demarcação. Entre esses pontos estão a gravação de entrevistas, critérios claros para atuação de peritos, a participação dos produtores nos procedimentos e o reconhecimento da validade dos títulos de propriedade, nos casos de ampliação de terras indígenas.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.